O episódio a seguir contém a descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Alô, meu povo, cheguei, mais uma semana, mais um caso, que ninguém acertou a dica que eu dei. Eu não sei se, eu acho que a minha dica tá muito ruim, eu preciso tomar vergonha na minha cara e dar uma dica decente. Porque eu coloquei, mas aqui na minha cabeça fazia total sentido, uma mulher grávida com o marido do lado. Vocês vão entender, quem não conhece esse caso ainda, vocês vão entender. Mas eu prometo, semana que vem, tentar ser menos pior na minha dica, tá? Prometo. Mas se você é novo aqui, se você é nova aqui, se você falou que dica, onde dica, quem viu dica, o que que dica, vai lá no Instagram, @podcriminolic, que eu sempre posto as dicas lá. Eu tô postando mais conteúdo agora, aos pouquinhos eu tô voltando também com os conteúdos. Pra quem lembra... Né, pra quem se lembra, antigamente eu só postava alguma curiosidade, postava dica, postava o caso. E eu tinha meio que uma ordem, assim. E agora, toquei o foda-se. E daí eu posto curiosidade, posto dica, mas eu posto curiosidades diferentes. Não como eu postava antes. Essa semana eu tô fazendo ainda curiosidade. Talvez saia... Antes do episódio sair, inclusive, mas já vou avisar que tá bem legal. Então, se você ainda não conhece o Instagram do podcast, @podcriminolic, vai lá, que tem bastante coisa legal lá. Tá? Agora, sem enrolação, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 84: A Morte Brutal de Lacey Peterson. Bom, gente, como a gente tem muita raiva pra passar hoje nesse episódio, e eu já vou falar que é um episódio pesado, não vou ficar enrolando, tá? Vou direto ao ponto. Então, primeiro, eu vou contar um pouquinho sobre a Lacey. Bom, a Lacey, ela nasceu em 4 de maio de 1975. Ela era filha da Sharon Anderson e do Dennis Roberto Rocha, que se conheceram no colégio e eles eram donos de uma fazenda de gado leiteiro lá no oeste de Scanlon. Não sei se eu falei o nome direito, gente que mora na Califórnia, me ajuda aí. Bom, daí, o irmão mais novo da Lacey, o Brent, ele nasceu 4 anos depois, em 1971. A Lacey, ela trabalhou na fazenda desde pequenininha, e ela também ajudava a mãe dela com o jardim, ela adorava, né, ajudar a mãe dela no jardim. Bom, a Sharon e o Dennis, eles acabaram se divorciando quando a Lacey e o irmão dela eram ainda bem pequenininhos. Daí, depois desse divórcio, a Sharon e as crianças, né, eles se mudaram para Modesto, só que eles continuavam visitando a fazenda do pai nos finais de semana. Daí, depois de um tempo, a Sharon também acabou casando de novo, né, ela casou com o Ron. E aí, passando o tempo, né, a Lacey e o Brent, eles já estavam indo na escola. E aí, já adolescente, a Lacey, ela acabou sendo líder de torcida no ensino fundamental e no ensino médio. E aí, depois de se formar na Thomas Downey High School, ela frequentou a California Polytechnic State University, especializando-se em horticultura ornamental. Lembra que ela gostava muito de ajudar a mãe com o jardim e ajudar na fazenda, então ela já juntou as duas coisas e fez horticultura ornamental. Bom, agora a gente vai falar sobre o Scott, a outra pessoa envolvida nesse caso. A gente vai conhecer quem que era o Scott. O Scott, ele nasceu em 24 de outubro de 1972, em San Diego, também lá na Califórnia. Ele é filho de Lear Two Peterson, que era dono de uma empresa de embalagens de caixa, e da Jacqueline, que também era conhecida como Jackie, e ela era dona de uma boutique toda chique, da chique, em La Jolla, chamada The Put On. O Lee e a Jackie, Eles tiveram 6 filhos de relacionamentos anteriores, né? O Scott, ele era o único filho que eles tiveram juntos. Daí, quando criança, o Scott, ele dividiu o quarto com seu meio-irmão, o John, no apartamento de 2 quartos da família lá em La Jolla. Ele começou a jogar golfe ainda muito jovem e aos 14 anos ele já conseguia vencer seu pai no jogo. Olha só que esperto que ele era. Pena que não continua assim. Bom, daí por um tempo, né, o Scott, ele sonhou em se tornar um jogador de golfe profissional e inclusive foi companheiro de equipe do futuro profissional Phil Mickelson na University of San Diego High School. Bom, no final do ensino médio, ele era um dos melhores jogadores de golfe juniores de San Diego, imagina, do estado todo ele era um dos melhores. Bom, já em 1990, o Scott, ele se mudou para Arizona State University, onde o Mickelson, sabe aquele que acabou virando lá um jogador profissional de golfe? Ele também havia se matriculado. O Scott, ele ganhou uma bolsa parcial de golfe nessa escola, né? Só que, segundo o pai do Scott, ele meio que acabou que... Não desencorajado, mas ele ficou meio que... sentindo um pouco pressionado, né? Porque nessa escola existia muita competição, né? Entre eles. Principalmente porque o Mickelson e um outro lá, futuro jogador profissional que acabou não sendo identificado, eles também estavam lá. Então, a competição entre eles era muito grande. Ele meio que acabou perdendo meio que o encanto pelo negócio. Bom, de acordo com o Chip Coach, que é o pai de um outro jovem jogador de golfe, o Chris Coach, o Scott, ele foi retirado do time de golfe depois que o Chip, ele descobriu que o Scott havia levado seu filho para beber. Olha só, que babado. Bom, o Chip então, né, reclamou com o técnico de golfe do Arizona State, que posteriormente acabou expulsando o Scott do time. Uma coisa que eu não entendo, ele pegou e levou, ele levou o Chip para beber. O Chip poderia muito bem ter falado assim, querido, não quero, não vou. Mas o que ele fez? Ele foi. Aí, na hora que ele voltou, ele falou assim, o Scott, ele me levou pra beber. Você acredita? E aí, expulsar o Scott. Olha só que cobrinha. Bom, daí, o Scott, então, ele foi transferido pra Cuesta College e depois pra California Polytechnic State University. Lembra quem que estudava nessa universidade, né? Vocês lembram, então. Bom, inicialmente, ele planejava se formar em negócios internacionais, mas ele mudou sua especialização para negócios agrícolas. Os professores que ensinaram o Scott o descreveram como um aluno exemplar. O professor, inclusive, de agronegócio, o Jim Ahern, ele comentou, abre aspas, "Eu não me importaria de ter uma sala cheia de Scott Petersons", fecha aspas. Bom, agora eu vou contar para você... como que eles se conheceram? Como que todo o negócio aconteceu? Porque esse caso de hoje é sobre esse casal, tá? A Lace e o Scott. Bom, agora vamos fazer os dois se encontrar. Enquanto, né, tava lá na California Polytechnic, o Scott, ele trabalhou na Pacific Cafe, que é um restaurante em Morro Bay. A Lace ocasionalmente visitava esse restaurante para visitar um amigo que também trabalhava lá. E em meados de 1994, mais ou menos, a Lace, ela viu o Scott, né, que trabalhava nesse restaurante, e ela enviou, né, pro Scott o número dela de telefone. Ela também disse à mãe dela, né, que ela havia conhecido um homem com quem ela se casaria. Foi, tipo assim, amor à primeira vista quando ela viu o Scott. Daí o Scott, mais tarde, ele ligou pra Lace, lembra? Ela deu o telefone dela pra ele, foi lá, ligou pra ela. E eles começaram a se ver, começaram a se encontrar e aí começaram a namorar. Bom, à medida que o relacionamento ficava sério, o Scott, ele deixou de lado seu sonho de golfe profissional para se concentrar em uma carreira de negócios. Bom, o casal então namorou por 2 anos e eventualmente eles foram morar juntos. Daí lá em 1997, depois que a Lace se formou, eles se casaram no Sycamore Mineral Spring Resort. Eu inclusive coloquei uma foto do casamento dos dois lá no Instagram. Então, lá no post, né, sobre esse caso. Bom, voltando na história. Daí enquanto o Scott, ele terminava seu último ano, a Lace, ela conseguiu um emprego nas proximidades de Prunedale. Os promotores, eles afirmaram posteriormente que nessa época, o Scott, ele teve o seu primeiro caso extraconjugal. Embora não se revelasse, né, os detalhes desse relacionamento, não se sabe muita coisa, mas sabe que ele tinha um negocinho por baixo dos panos. Bom, o Scott, ele se formou como bacharel em negócios agrícolas em junho de 1998. E os Peterson abriram um bar esportivo em São Luís Obispo chamado The Shack. Bom, esse negócio foi inicialmente um pouco lento, mas eventualmente melhoraram os negócios, né? Começou a melhorar as pernas, especialmente nos finais de semana. Os Petersons, eles decidiram, os Petersons que eu falo é a Lacey e o Scott, tá? Que agora virou um casal. Bom, mas os Peterson, eles decidiram colocar o The Shack à venda quando eles se mudaram para a cidade natal da Lacey, Modesto, lá na Califórnia, para começar a família. E eles finalmente concluíram uma venda em abril de 2001. Mas voltando lá para outubro de 2000, os Peterson, eles compraram um bangalô de 3 quartos e 2 banheiros por $177 mil na Covena Avenue, em um bairro nobre perto de Isla Loma Park. A Lacey, ela conseguiu um emprego de meio período como professora substituta, e o Scott, ele conseguiu um emprego na TradeCorp USA, uma subsidiária recém-fundada de uma empresa europeia de fertilizantes, pela qual ele ganhava um salário de 5 mil doletas por mês. Bom, a família da Lacey, né, incluindo a mãe e a irmã mais nova, relataram que ela dedicou muito de sua energia para ser dona de casa perfeita. Ela gostava de cozinhar, de cuidar da casa, de deixar tudo organizado. E em 2002, a Lacey, ela descobriu que ela estava grávida e a data do nascimento era 10 de fevereiro de 2003. E o casal, então, nomeou o bebê de Connor. Só que lá em novembro de 2002, o Scott, ele foi apresentado por um amigo, a Amber Frey, que era uma massoterapeuta de Fresno, não a banda, tá? Bom, em declarações públicas posteriormente, a Amber, ela disse que o Scott disse pra ela que ele era solteiro, e então os dois começaram a ter um caso, tiveram um relacionamento romantiquinho. Bom, então vamos recapitular aqui, hein? Mudaram lá pra cidade, a Lacey tava grávida, né, ia nascer o bebê em fevereiro. Em novembro, o Scott conheceu a Amber, e aí eles começaram a ter um namorico, um negocinho de curcutico. Porque ele disse o quê? Ele disse que ele era solteiro, livre, leve e solto, não tinha nada com ninguém. Filho da puta. Bom, no dia 23 de dezembro de 2002, às 5h45 da tarde, a Lacey e o Scott, eles foram ao Salon Salon, que era o local de trabalho da irmã da Lacey, a Amy Rocha. E onde a Amy, ela cortou o cabelo do Scott, como fazia todos os meses. Nossa, amiga, cortar cabelo uma vez por mês? Misericórdia. Perdoa, a gente tá julgando quem corta o cabelo uma vez por mês, mas eu já acostumei com pessoas cortando cabelo às vezes por semana. Bom, o Scott, ele se ofereceu pra pegar uma cesta de frutas que a Amy, né, a irmã da Lacey, havia encomendado pro seu avô como um presente de Natal. Porque lembrando, isso aconteceu lá no dia 23 de dezembro, tá? Então ela tava bem pertinho no Natal. E como era meio próximo, ele falou, não, deixa, né? Deixa que no dia seguinte eu vou lá jogar golfe, perto lá do campo, vou lá e pego. Bom, os promotores, eles dizem que o Scott também disse, né, a outra pessoa, que ele jogaria golfe naquele dia, naquela véspera de Natal. Bom, a mãe da Lacey, a Sharon, ela falou com a Lacey por telefone por volta de umas 8h30 daquela noite. E as últimas 3 pessoas que falaram com a Lacey antes, né, dela desaparecer, foram a Amy, a Sharon e o Scott. Então, a irmã mais nova, a mãe e o marido dela. O Scott disse, né, mais tarde à polícia, que ele viu a sua esposa pela última vez por volta de 9h30 da manhã do dia 24 de dezembro, quando ele saiu para pescar na marina de Berkeley. Ele disse que a Lacey, ela estava assistindo um programa de TV, né, a Martha Stewart, eu acho que é o nome do programa, e se preparando para limpar o chão, assar uns biscoitos e passear com o cachorro da família até um parque próximo. Bom, a Karen Servas, que é uma vizinha, né, dos Peterson, ela afirmou que por volta de umas 10h30 da manhã, ela encontrou o cachorro, né, da família, um Golden Retriever, chamado chamado Mackenzie, sozinho do lado de fora. Então ela foi lá, abriu o portãozinho, né, abriu o negócio lá, levou ele lá no quintal, deixou ele lá no quintal. Mais tarde, ela testemunhou que ela encontrou o cachorro às 10h18. Daí um outro vizinho, o Mike, ele disse que ele viu o Mackenzie por volta de umas 10h45, enquanto ele brincava com seu próprio cachorro. Assim, o vizinho, tá? Não é que o cachorro tinha um cachorro também, não. O vizinho viu enquanto ele brincava com o cachorro dele. Bom, o Modesto Bean, ele também relatou, né, que uma vizinha não identificada encontrou o cachorro com a coleira toda cheia de lama, vagando pela vizinhança. Ele tava, assim, andando sozinho. Aquele vizinho, então, colocou o cachorro no quintal dos Peterson, sem notar alguma coisa do lado de fora, assim. Ele não olhou muito o que tava acontecendo. Não achou que não tava acontecendo nada. Ele só achou que ele sabia que tinha que era o cachorro. Foi lá e levou, achou que o cachorro tinha escapado. Bom, eu acho meio estranho aí, porque uma vizinha foi lá e levou o cachorro pra dentro. Aí o outro vizinho falou que foi e também levou o cachorro pra dentro. Só que o cachorro escapou duas vezes. Estranho. Bom, às 2h15 da tarde, o Scott, ele deixou uma mensagem pra Lance dizendo, abre aspas, "Ei, linda, são 2h15, estou saindo de Berkeley." Bem suspeita, hein, meu amigão? Olha, são 2h23 da tarde, eu não estou em casa, não sei onde você está, tudo bem? Se aconteceu alguma coisa, não foi minha culpa. Ai, gente, esse povo. Bom, vamos continuar. O Scott, ele disse que ele voltou para casa naquela tarde, encontrando o carro da Lace na garagem, né? Disse que estava tudo certo, tudo calmo, né? Ele também afirmou que ele encontrou Mackenzie no quintal e que relatou isso para a mãe da Lace, na Sharon. Só que a Sharon, mais tarde, falou que não sabia de absolutamente nada, que o Scott não tinha falado porra nenhuma para ela, que ela nem sabia o que estava acontecendo. E ela falou isso no livro dela, tá? Porque ela escreveu um livro sobre esse caso. Mas, enfim, Scott disse lá que ele contou isso tudo para a mãe dela falou assim que não fazia a menor ideia do que ele tava falando, né? O vizinho e a esposa testemunharam, né, ter ouvido o Scott dizendo que ele tava jogando golfe naquele dia e tentou ligar para Lace. Lembra quando eles viram o cachorro? Daí um parente da Lace também testemunhou mais tarde, né, quando os amigos e os familiares começaram a se reunir na casa dos Peterson naquela noite. E o Scott disse que ele tinha ido jogar golfe. Então, assim, o Scott disse que foi jogar golfe, voltou, o cachorro tava lá de fora. Não, o cachorro tava dentro já, mas o vizinho falou que tinha colocado o cachorro pra dentro porque o cachorro tava de fora. O carro da Lace estava em casa, Lace não estava em lugar nenhum, ninguém sabia o que tinha acontecido. O Scott, então, ele ligou pra sogra dele, pra Sharon, né, pra perguntar da Lace, porque ele achava que a Lace estava com ela. Achava. É, né? Ligou pra sogra, falou, ah, a Lace tá aí, não sei o que, cheguei aqui agora, não tá aqui, não sei o que aconteceu. A Sharon, ela disse, né, que a ligação foi quando ela soube que a Lace havia desaparecido. Então, assim, depois de um bom tempo, ele ligou pra ver se a Lace estava lá na casa da mãe dela, e foi aí que ela ficou sabendo que a filha dela tinha sumido. O Scott e o padrasto da Lace, então, relataram, né, o desaparecimento da Lace pra polícia. Foram lá na delegacia, né, deram a queixa do desaparecimento dela. Daí a polícia recebeu, né, esse relatório do desaparecimento um pouco antes das 6 horas da tarde daquele dia 24. Bom, agora vamos começar o que interessa. Vamos começar essa investigação, porque assim, até agora ninguém sabe o que aconteceu com a Lace. Lace estava em casa assistindo, né, assistindo a Martha Stewart. Quando voltou do jogo de golfe, que ele foi jogar golfe, não encontrou o Lace em lugar nenhum. Então, vamos saber o que aconteceu, né? Então, após eles darem queixa, os detetives de polícia de Modesto, o Alan Brooktini e o John Buller, eles que foram, né, os principais investigadores do caso, eles responderam ao chamado. Quando eles chegaram na casa dos Peterson, as chaves, a carteira e o óculos escuro da Lace foram encontrados na sua bolsa e um armário, estava tudo lá intacto. O John, ele disse à ABC News, lá em 2017, que ele suspeitou do Scott quando ele conheceu ele. Nessa entrevista ele disse, abre aspas, "Suspeitei do Scott quando o conheci. Não quis dizer que ele fez isso, mas fiquei um pouco surpreso com seu comportamento calmo e frio e sua falta de questionamento. Ele não perguntava absolutamente nada. Ele não perguntava, você vai me ligar de volta? Posso pegar seu cartão? o que vocês estão fazendo agora? Ele simplesmente não parecia um homem que foi esmagado ou mesmo muito perturbado pelo desaparecimento de sua esposa, grávida e possível morte. Fecha aspas. Bom, embora três testemunhas, né, tenham testemunhado que mais tarde o Scott ele disse que ele estava indo jogar golfe, ele diz para a polícia que ele tinha ido pescar na marina de Berkeley. O Scott, ele afirmou, né, que ele foi pescar cerca de 90 milhas da casa do casal em Modesto. E os detetives, então, imediatamente, eles iniciaram uma busca. E a Sharon Rocha, a mãe da Lacey, ela foi até o parque onde... lembra que ela disse que ela ia passear com o cachorro e tudo mais? Ela foi até lá, né, pra procurar pela filha. E ela afirmou que quando ela viu o Scott a cerca de 6, 9 metros de distância, ela chamou ele repetidamente pelo nome, mas ele não a reconheceu. Ele tava, tipo, distante, sabe? Quando ela aproximou dele. Tava meio que pensativo, meio que, assim, longe de lá. E aí, quando ela foi pra abraçar ele, ele se afastou dela. Ele meio que deu de ombrinho, assim, e não quis abraçar ela. Embora a família, né, tenha suspeitado do crime quase imediatamente, eles não trataram o caso como suspeito nas primeiras horas, depois que o relatório de pessoa desaparecida foi feito. Né? Durante esse período, os sogros do Scott, eles o defenderam, né, e retrataram ele e a Lacey como sendo um casal ideal, casal perfeito, meu Deus, mil maravilhas, casal de Instagram. E a percepção pública, né, do Scott, ele refletiu nisso. Bom, enquanto a polícia continuava a investigar, eles começaram a suspeitar de quem? Do bonitinho do Scott. Por quê? Lá em 17 de janeiro de 2013, né, ele acabou se tornando conhecido. Por quê? Porque lá em 17 de janeiro de 2003, ficou-se sabendo-se que o Scott, ele teve outros dois casos extraconjugais antes de um caso com uma mulher chamada como? Chamada como? Eu sei que você sabe. Força é a memória que você sabe. Exatamente essa que vocês falaram. A Amber Frey. Bom, a Amber... ela informou, né, a polícia sobre o relacionamento. Bom, a Amber, ela afirmou, né, contou para a polícia do relacionamento deles lá em 30 de dezembro de 2002, logo após descobrirem que ela era uma possível, talvez suspeita, talvez, né, do desaparecimento da Lacey. Bom, eu não sei se ficou confusa essa parte, tá? Mas assim, ó, a polícia sabia, ficou sabendo, e ela contou pra polícia, né, do relacionamento deles, lá em 30 de dezembro de 2002. O que aconteceu em 17 de janeiro de 2003 foi que eles descobriram mais outros dois casos extraconjugais, além desse da Amber, porque ele era coisa boa, né? Peça rara essa criatura. Bom, a Amber, né, disse para os detetives que ela conheceu o Scott em 20 de novembro, inclusive no aniversário 19 de novembro, e que ele inicialmente disse que ele era o quê? Solteirinho, livre, leve e desimpedido da vida. Daí, ela também disse para a polícia que o Scott havia dito a ela em 9 de dezembro, né, ou seja, duas semanas antes do desaparecimento da Lacey, que ele era viúvo, e que esse seria o primeiro Natal sem sua esposa. Ai, tadiquinho do neném, tadiquinho. Ó, vocês não estão com dó? Tô morrendo de dó. Nossa, escroto do caralho. Bom, a polícia, né, considerou isso como uma indicação de que o Scott já havia decidido o quê? Decidido matar a Lacey. Por quê? Porque se ele mata ela, ele não tá mentindo, né? Ele é viúvo. Bom, a Amber, ela concordou, né, em telefonar pra ele enquanto a polícia gravava a conversa, assim, ó, sem ele saber de nada, sem desconfiar de nada, ela concordou ligar pra polícia, a polícia lá gravando tudo, na esperança de fazer o quê? De fazer ele confessar, de fazer ele abrir a porra da boca dele. Bom, durante o julgamento, né, essas gravações de áudio da conversa telefônica entre a Amber e o Scott, elas foram reproduzidas, né, e as transcrições foram divulgadas. As gravações revelaram que nos dias após o desaparecimento da Lacey, o Scott, ele disse pra Amber que ele havia viajado pra Paris, foi pra Paris, para comemorar, né, as festas de final de ano, e nessa viagem ele também estava com seus companheiros, né, o Pascal e o François. Só que, na verdade, essa ligação que ele disse que ele estava lá em Paris, que não sei o quê, que ele foi comemorar, babá. Na verdade, verdadeira, ele havia feito essa ligação minutos antes dele ir pra vigília de Ano Novo, né? À luz de velas que eles fizeram pra Lacey, tipo, tentando, né, rezar, orar, tudo mais, tentando ver se ela voltava, se ela aparecia, se tinha alguma pista, tinha alguma coisa. Tava em Paris por nenhuma. Bom, e uma coletiva de imprensa em 24 de janeiro de 2003, a família, né, a família da Lacey, retirou publicamente o seu apoio ao Scott. Por quê? Porque tinha gente que eles desconfiavam desse rapaz, desse rapazote safado. Tinha gente que desconfiava. Porque é sempre assim, né? A gente assim, ó, mulher desapareceu, marido, namorado, certeza. Certeza absoluta. Então, o que as pessoas fizeram? As pessoas desconfiaram. Só que a família da Lacey falava, não, ele é uma boa pessoa, eles se amam, casal perfeito, olha o Instagram deles, tudo lindo, né? Olha como que ele manda a declaração pra ela de amor. Achava que era uma maravilha, então que eles apoiaram o Scott na imprensa pra ele não sofrer, né, assim, esqueci a palavra, mas pra eles não sofrer umas ameaças. Só que daí, lá no dia 24, o que que eles fizeram? Eles retiraram esse apoio, falaram que, rapaz, não vou te apoiar porra nenhuma, não. Tô falando muita porra hoje, né? Me perdoa. Não vou te apoiar coisa nenhuma, não. Não vou te apoiar. Bom, aí eles explicaram o porquê, né? Eles explicaram que eles fizeram isso ao saber do caso que o Scott Perfeitão tinha com a dona Amber, né? Coitada da Amber. Bom, coitada, não sei, né? Até nesse ponto, ela não sabia de nada, né? Então vamos falar coitada. Vamos só chamar de Amber, não vamos chamar de Dona Amber ainda. Só o Scott que é um trouxa. Então aí ficaram sabendo do casal, né? Desse rolê todo. Tiraram o apoio que eles tinham, né? Dado ao Scott. E em particular, eles também fizeram isso ao ver as fotos que o Scott e a Amber tinham juntos. Olha só, casalzinho tirando foto junto. Inclusive, também tem foto lá no post sobre esse caso, tá? Lá no Instagram. Bom, um mês após o desaparecimento da Lacey, o irmão dela, o Brent, ele afirmou em uma entrevista coletiva que o Scott havia admitido a ele durante uma conversa telefônica em 16 de janeiro de 2003 que ele estava tendo um caso com uma mulher de Fresno, lembrando, não é a banda, na época, né, naquela época lá, embora o Brent ter, né, falado que nessa época o Scott ele não estava muito mais de conversa com a família da... com a família da Lacey. Bom, daí a polícia e os bombeiros de Modesto, eles realizaram, né, uma extensa busca ao longo do Dry Creek no dia seguinte ao desaparecimento da Lacey. A busca passou então, né, a incluir helicópteros equipados com holofotes, policiais montados a cavalo, bicicleta e unidades caninas. Uma unidade de resgate aquático, inclusive, também foi mobilizada, né, em uma jangada, porque tinha um rio próximo do local. E um total de 30 policiais estiveram envolvidos na busca, além de entes queridos e voluntários, né, conhecidos e tudo mais da Lacey, que postaram panfletos para aumentar a conscientização sobre o desaparecimento da Lacey. Eles tentaram, assim, de todas as formas, fazer o máximo de pessoa possível saber que ela tinha desaparecido, porque caso alguém soubesse, né, caso alguém soubesse alguma informação, caso alguém avesse, caso alguém tivesse visto ela, né, eles avisavam a polícia, avisavam a família. Então eles estavam tentando o máximo possível de deixar esse caso conhecido. Em uma coletiva de imprensa, o detetive, o Albertini, ele disse, né, que a polícia não acreditava que a Lacey tivesse decidido sair sem entrar em contato com a família, assim, do nada, do nadão, sabe? Ele disse, abre aspas, isso é completamente atípico por ela, principalmente porque ela tava grávida, né? E ela tava grávida, tipo, de muitos meses, tipo assim, tava praticamente pra nascer. Tem algumas fotos dela, inclusive, grávida, e ela tava já, assim, nos últimos meses de gravidez. Então, ela não ia sair do nada, sem avisar ninguém, com a roupa do corpo, sem bolsa, sem dinheiro, sem nada, sem falar nada, né? Bom, nos primeiros 2 dias, até 900 pessoas estiveram envolvidas nas buscas, né, pela Lacey, antes que os oficiais da comunidade ou a polícia, né, participassem diretamente da busca e antes da cobertura significativa da mídia. Por fim, a história acabou atraindo interesse muito grande da mídia nacional e uma recompensa de 25 mil dólares foi oferecida. Posteriormente, essa recompensa aumentou para 250 mil e no fim já estava 500 mil dólares a recompensa de se alguém soubesse de alguma informação, se tivesse visto elas, soubesse qualquer coisa que pudesse ajudar eles a encontrarem a Lacey. Bom, cartazes, fitas azuis e amarelas e panfletos foram distribuídos, né? E a versão básica original do site LaceyPeterson.com foi lançada pelo marido de uma das amigas dela, porque o marido dela realmente não fazia nada, né? E daí os amigos, familiares e os voluntários, eles também montaram um centro de comando em Red Lion Hotel, próximo, né, para registrar os desenvolvimentos e a circular as informações. Então, eles montaram uma base lá. Caso qualquer informação fosse divulgada, fosse, né, descoberta, eles tinham essa base para espalhar a informação e para ter mais... como que eu posso dizer? Para ser mais fácil, né, de ter mais informações. Bom, mais de 1.500 voluntários se inscreveram para distribuir informações e ajudar nas buscas pela Lacey. Bom, agora, gente, eu só quero avisar que vai ficar gráfico, vai ficar pesado. Então, se você não gosta, se você não lida bem com coisas, descrições muito gráficas, pula uns minutinhos, tá? Bom, em 13 de abril de 2003, um casal passeando com um cachorro encontrou o corpo em decomposição, mas bem preservado, de um feto masculino em uma área pantanosa da costa da Baía de São Francisco, no Parque Point Isabel Regional Shoreline em Richmond. Uma reportagem da ABC News, de 24 de abril, acabou afirmando, né, que o cordão umbilical ele ainda estava preso no bebê. E o San Francisco Chronicle, falei errado esse nome, eu acho, mas enfim, relatou que parecia que o cordão umbilical havia sido rasgado, né, em vez de ser cortado ou preso, como é a prática normal após o nascimento. No entanto, a ABC News também relatou posteriormente, lá em 30 de maio, que de acordo com a autópsia, a placenta e o cordão umbilical não foram encontrados no corpo. Bom, um dia depois, uma pessoa andando na rua, né, encontrou o corpo de uma mulher recém-grávida na costa leste, a uma milha de distância aonde o corpo do bebê foi encontrado. O cadáver estava decomposto a ponto de ficar quase irreconhecível como um corpo humano. A mulher ela havia sido decapitada e seus membros estavam faltando, incluindo a maior parte de suas pernas. Em 18 de abril de 2003, os resultados dos testes de DNA verificaram e confirmaram que eram os corpos de Lacey e de seu bebê ainda não nascido, que se chamaria Connor. As autópsias, né, embora em ambos os corpos foram realizadas pelo patologista forense Dr. Brian Peterson, né, sem parentesco nenhum, tá? Só o mesmo sobrenome. A pele do Connor, né, do bebê, ela não estava decomposta, embora o lado direito, né, do corpo estivesse mutilado. Embora o juiz tenha selado os resultados da autópsia de uma fonte anônima da Associated Press, ele revelou que 1,5 metro de fita de nylon, né, de linha de nylon, foram encontradas ao redor do pescoço do feto e um corte significativamente grande também foi encontrado no corpo do bebê. A data exata e a causa da morte da Lacey nunca foram determinadas. Seu colo do útero estava intacto. Ela estava com duas costelas quebradas, mas o patologista não conseguiu determinar se isso ocorreu antes ou depois da morte. A parte superior do tronco da Lacey foi esvaziada de órgãos internos, exceto pelo útero, que protegia o feto, explicando esse menor nível de decomposição. O patologista também concluiu que o feto havia morrido no útero, e ele também determinou que ele havia sido expulso do corpo da Lacey quando o corpo dela começou a entrar em decomposição, embora, né, já lá no tribunal, quando ele foi interrogado, ele admitiu que ele não poderia determinar se ele havia nascido vivo quando isso aconteceu. O patologista também encontrou mecônio nos intestinos do feto, que são as primeiras fezes eliminadas após o nascimento. Bom, a descoberta dos corpos, então, criou maior senso de urgência, né, dos detetives que estavam investigando para descobrir quem havia feito isso. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram, então, um rastreador no carro do Scott. Sabendo que ele estava lá em San Diego na época, eles temeram que ele escapasse pela fronteira do México, né? Que é bem perto. O Brotti, inclusive, lá em 2017, ele comentou, abre aspas, eu apenas pensei, temos que encontrar o Scott agora. Ele me disse que ele estava lá, e é aí que os corpos apareceram. Quer dizer, acredito que foi premeditado, ele planejou. San Diego fica muito perto da fronteira mexicana. O Scott conhecia a área muito bem, era onde os seus pais moravam, era onde ele morava. Portanto, ele não precisaria de usar um GPS ou algo assim para conseguir chegar no México, fecha aspas. Bom, o FBI e o Departamento de Polícia de Modesto realizaram buscas forenses na casa dos Peterson. O FBI também realizou testes de DNA mitocondrial em fios de cabelo de um alicate encontrado no banco de pesca do Scott que os ligava ao cabelo recuperado na escova de cabelos da Lacey. As autoridades também revistaram, né, a caminhonete, caixa de ferramenta, depósito de banco e o barco do Scott, e eles encontraram uma âncora caseira no barco do Scott que ele havia comprado 2 semanas antes. O Scott, ele disse, né, a um detetive que ele fez a âncora do barco dele usando um saco de concreto de 90 libras e aí ele acabou usando o resto do concreto que ele não usou para consertar a entrada da garagem dele. O detetive, o Henry Dodge, ele testemunhou que ele encontrou uma substância semelhante a cimento na base da madeira do trailer do barco, né? Quando ele vasculhou o armazém do Scott em 27 de dezembro. O Henry, ele também apontou para o que ele disse serem 5 áreas circulares no trailer que tinha menos pólvora do que as outras áreas do reboque. Ele também encontrou uma pá de lixo cercada pelo aquele pó branco, né, e uma marreta. Os promotores, eles acreditam que o Scott havia 5 âncoras e usou 4 delas para afundar o corpo da Lacey na Baía de São Francisco. Depois que o Scott foi preso, a polícia, então, né, ela realizou novas buscas lá na Baía, tentando, em uma tentativa de localizar essas âncoras, mas infelizmente nada foi encontrado. Bom, mas agora eu vou contar para vocês sobre o julgamento desse caso. Bom, antes de sua acusação, né, o Scott, ele havia sido representado pelo Creek McAllister, que é um veterano, né, um advogado já aposentado, um advogado de defesa criminal de Modesto. Daí, o vice-chefe de defesa pública, o Kent Frauchner, também foi designado para esse caso. Bom, o Scott, mais tarde, ele indicou, né, que ele poderia pagar um advogado particular, e aí então ele contratou o Mark Jergles, né, que havia feito outro trabalho de defesa criminal assim, de alto nível, o negócio era nacionalmente conhecido. Bom, o julgamento do Scott começou em 1º de junho de 2004 e foi acompanhado de perto pela mídia. O promotor principal era o Rick Distasso, enquanto o Mark Jergles liderava a defesa do Scott. Bom, em declarações iniciais, né, a promotoria apresentou aquele caso, aquela relação que o Scott e a Amber tiveram com problemas financeiros e paternidade iminente como motivo para o assassinato, supondo que ele matou a Lance devido ao aumento de dívidas e ao desejo de ficar solteiro novamente. Já o Mark, o advogado do Scott, ele afirmou que o Scott era um canalha, né, por trair a Lacey, mas que ele não era um assassino. Tipo assim, ele é ruim, mas ele não é tão ruim. Bom, a testemunha de acusação, né, dona Amber, ela contratou sua própria advogada, porque ela é boba de nada, né, a Gloria Allred, para representá-la. A Gloria, ela não estava vinculada à ordem, né, de silêncio imposta aos envolvidos no julgamento, embora ela afirmasse que a sua cliente, né, não tinha opinião sobre a culpa do Scott. A Gloria, inclusive, ela simpatizava assim, abertamente com a acusação. Ela apareceu frequentemente em noticiários e televisões durante, né, o julgamento. Bom, os promotores alegaram que o Scott fez as âncoras de cimento para pesar o corpo da esposa na Baía de São Francisco, né? Então ele amarrava, a ideia dele seria de amarrar o corpo nessas âncoras de concreto jogar, como era concreto, eu ia segurar o corpo lá no fundo, né? E nunca ninguém ia ficar sabendo. Bom, embora o Scott ele tenha dito que ele usou, né, aquele saco de concreto para fazer a âncora e depois para consertar a entrada, né, da garagem dele, a testemunha de acusação, o Robert O'Neill, ele disse que o material na âncora não correspondia com a amostra de concreto da entrada da garagem dele. Porque a entrada da garagem, a amostra apresentava grandes pedaços, né, semelhantes a cascalho. Só que para a defesa, né, o Stephen Galber, que é um especialista em concreto, ele testemunhou que as amostras eram de fato consistentes uma com a outra e que os pedaços de cascalho haviam aderido ao concreto na entrada porque o concreto foi derramado sobre os pedaços de cascalho. Então, assim, um disse que o concreto era diferente porque um tinha pedaço de cascalho, aquelas pedrinhas, sabe? Só que, na real, existia já esse cascalho, já tinha essas pedrinhas na base. E quando ele jogou o concreto mole, elas só grudaram, só. Mas não que foram concretos diferentes. Bom, o advogado de defesa do Scott, o Mark Garrows, cada vez eu falo o nome desse homem diferente, ele apontou que nenhuma dessas âncoras foi encontrada, né, após as buscas lá na como que é o nome? Embaixo no rio? No chão do rio, vocês entenderam, do rio São Francisco, com equipamento de sonar preciso o suficiente para localizar objetos tão pequenos quanto uma lata, né? Então, com certeza, ele localizaria uma âncora. Só que o Jeffrey Baer, que ajudou, né, a liderar mais de 15 expedições de mergulho na marina de Berkeley para procurar a Lacy, ele testemunhou que a lama espessa, correntes fortes, águas escuras e uma forte onda podem sim tornar virtualmente impossível para que o equipamento localize um objeto. Então, assim, não é... É um equipamento preciso, sim. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem riscos de não funcionar, né? Devido a esses vários fatores. Bom, segundo ele, né? Era por isso, inclusive, que eles não conseguiram encontrar o corpo da Lacy ou qualquer uma das âncoras. Para enfatizar esse ponto, o Jeffrey, ele relatou que quando a sua tripulação deixou, né, cair um acidente, assim, deixaram sem querer, querendo cair no dispositivo de sonar na água, foram necessárias 4 viagens de mergulho para localizar. Embora a tripulação soubesse exatamente aonde havia, né, passado e aonde que tinha caído. Então, assim, derrubaram o negócio na água. Demorou 4 vezes, eles tiveram que fazer 4 mergulhos para eles conseguirem encontrar o que eles tinham derrubado. Num lugar que eles sabiam onde estava. De uma coisa que eles sabiam o que, que era. Imagine procurar em um lugar que eles não fazem a menor ideia onde que tá. Bom, os advogados de defesa do Scott, eles basearam, né, o seu caso na falta de evidências diretas e minimizaram a importância das evidências circunstanciais. Eles também questionaram se a investigação foi minuciosa, já que o detetive de polícia de Modesto, o Mike Hermos, ele admitiu que não verificou o álibi de uma prostituta acusada de roubar os cheques da caixa de correio do Scott. Só que o Mike, né, ele não indicou que a mulher já foi suspeita e o promotor Dave Harris, então, ele observou que os cheques, eles foram roubados depois que a Lacy desapareceu, impedindo essa mulher de ter qualquer envolvimento no desaparecimento da Lacy. Um oficial do serviço comunitário da polícia também testemunhou, né, que uma entrevista com o Scott não tinha som porque nenhuma bateria foi colocada no gravador usado para gravar. Bom, os outros detetives, eles foram chamados para testemunhar sobre a extensa busca por evidências. A defesa sugeriu que os restos fetais eram de uma criança a termo e teorizou que alguém sequestrou a Lacy, segurou ela até ela dar à luz e depois jogou os dois corpos na baía. Os peritos e médicos, né, da promotoria, eles argumentaram que o bebê ele não nasceu e ele morreu ao mesmo tempo que a mãe dele morreu. Uma jurada foi removida e substituída durante a deliberação devido à má conduta, depois que ela conduziu uma pesquisa independente sobre o caso. Tipo assim, ela queria fazer um bolão lá para ver quem que achava que ele ia ser preso, quem que achava que ele ia ser solto. fez uma pesquisa, assim. Então, aí pegaram, substituíram ela. Bom, um dos advogados também solicitou a sua própria remoção, né? Provavelmente porque seus colegas jurados queriam substituí-lo por outra pessoa. O Gerald, ele disse aos repórteres, ele disse que esse advogado mencionou, né, algumas ameaças que ele recebeu quando ele pediu para ser afastado do júri. Então, ele foi substituído por outro suplente. Bom, na falta de evidências diretas para ligar o Scott com os assassinatos, os promotores, eles confiaram principalmente em evidências circunstanciais. Eles observaram que o Scott, ele mudou de aparência e comprou um veículo com o nome de sua mãe para evitar o reconhecimento da imprensa. Ele também adicionou 2 canais de televisão pornográfica aos serviços a cabo dias após o desaparecimento da mulher dele. E a promotoria afirmou que isso significava que ele sabia que ela não voltaria para casa. O Scott, ele também expressou um interesse em vender a casa que ele dividia com a Lacey e trocou seu Land Rover por uma caminhonete Dodge. Os promotores, eles apontaram, né, para um único fio de cabelo combinado por meio de testes mitocondriais com o cabelo de escova da Lacey, né, que estava presa lá no alicate encontrado no barco do Scott, e sugeriram ainda que o cabelo deveria ter vindo, né, do cadáver da Lacey, porque ela não tinha visto o barco enquanto viva. Tipo assim, ela nunca tinha visto aquele barco. Ela não fazia ideia que ele tinha um barco. Ela não sabia que ele tinha, não tinha visto. Então, ela não tinha tido nenhum contato com aquele barco enquanto ela estava viva. Bom, os advogados de defesa, eles argumentaram que o teste mitocondrial não era um meio confiável, né, de comparação de DNA. Apenas metade dos estados permitem a prática e alegaram ainda que a Lacey, ela estava de fato no barco. Bom, uma testemunha relatou que tinha visto, né, a Lacey no armazém com o barco um dia antes do desaparecimento. Ou seja, agora tem testemunha falando que a Lacey sim sabia do barco, sim tinha visto o barco, sim tinha tido contato com o barco. Bom, no depoimento, né, o detetive, o Alan Brookini, ele explicou que havia extirpado a declaração dessa testemunha em seu relatório principal. Já o Rick Chang é um hidrólogo, né, do Serviço Geológico dos Estados Unidos e testemunha especialista em marés da Baía de São Francisco. Ele testemunhou como testemunha de acusação. Durante o interrogatório, né, o Rick, ele admitiu suas descobertas eram prováveis, mas não precisas. O sistema de maré são suficientemente caótico e ele não conseguiu desenvolver um modelo exato da disposição e as viagens dos corpos. Bom, a promotoria, então, apresentou evidências, né, daquele caso extraconjugal do Scott com a Amber, incluindo o conteúdo de suas ligações telefônicas secretas gravadas. Lembra que a polícia falou para ela ligar sem ele saber? Então, mostraram as fitas, mostraram tudo. Bom, esperava-se que o Charles March, que é um especialista em infertilidade, fosse uma testemunha crucial, né, para a defesa. Alguém que, de acordo com o San Francisco Chronicle, ele poderia inocentar o Scott sozinho, né, mostrando que o feto da Lacey morreu uma semana depois que os promotores afirmaram. Bom, sobre o interrogatório, o Matt, ele admitiu, né, basear suas declarações em uma anedota de um dos amigos da Lacey, de que ela havia feito um teste de gravidez em casa em 9 de junho de 2002, quando os promotores apontaram que nenhum registro médico, né, se baseava na data de 9 de junho. O Matt, ele ficou um pouco confuso, ficou um pouco sem entender, né? E pediu ao promotor que lhe desse uma folga, desse uma treguinha, né? E isso fez com que a credibilidade dele fosse por água abaixo. Bom, resumindo, né, essa importante testemunha de defesa, o Stan Goldman, que é um professor de direito criminal de Loyola Law School, em Los Angeles, ele disse, abre aspas, "Houve momentos hoje que me lembraram de Chernobyl", fecha aspas. Ao final de seu depoimento na quinta-feira, analistas jurídicos e jurados fecharam seus cadernos e viraram seus olhos, porque, né, ninguém olha sem condição esse caso. E eles riram, porque eles achavam que ninguém estava vendo o que eles estavam olhando. Gente, como que uma pessoa ri num caso desse? Eu tô com ódio por dentro, mas eu tô me segurando por respeito à Lacey e o bebê. Não vou ficar falando merda aqui, igual eu sempre falo, não, porque, mano, pesadíssimo. Como que eles dão risada de um negócio desse? Sem condição. Bom, agora vamos saber do veredito desse caso. Em 12 de novembro de 2004, o júri condenou Scott por duas acusações de assassinato. Assassinato em primeiro grau com circunstâncias especiais por matar Lacey e assassinato em segundo grau por matar o feto que ela carregava. A fase penal do julgamento começou no dia 30 de novembro e terminou no dia 13 de dezembro, quando o júri proferiu a sentença de morte. Em 16 de março, o juiz Alfred Deloach seguiu o veredito do júri, condenando Scott à morte por injeção letal e ordenando que ele pagasse $10 mil para custear o funeral da Lacey e chamou ele de assassino de Lacey, cruel, indiferente, sem coração e insensível. Fecha aspas. Em aparições posteriores à imprensa, os membros do júri eles afirmaram acreditar que o comportamento do Scott, especialmente essa falta, né, de emoção, falta de sensibilidade que ele tinha com o caso e aqueles telefonemas para Amber, nos dias seguintes ao desaparecimento da Lacey, indicavam a culpa dele. O júri número 1, o Greg Barrett, e dois outros jurados disseram que basearam seu veredito em centenas de pequenas peças de quebra-cabeça, de evidências circunstanciais que surgiram durante o julgamento, desde a localização do corpo da Lacey até um monte de mentiras que o seu marido contou após o desaparecimento. Em 21 de outubro de 2005, o júri decidiu que o produto de uma apólice de seguro, né, de vida de $250 mil que o Scott fez com a Lacey iria para a mãe da Lacey, né, o que foi reafirmado pelo Tribunal de Apelação do 5º Distrito no dia 21 de outubro de 2005. O recurso automático do Scott foi arquivado em uma Suprema Corte da Califórnia em 5 de julho de 2012. O Scott chegou à prisão estadual de San Quentin nas primeiras horas da manhã da quarta-feira do dia 17 de março de 2005 e foi relatado que ele não havia dormido na noite anterior, estando muito agitado para dormir. Bom, ele se juntou a mais de 700 outras pessoas, né, na única instalação do Corredor da Morte da Califórnia durante o processo de apelação. Já em 6 de julho de 2012, os advogados do Scott, o Cliff Gardner, ele entrou com um recurso direto de 423 páginas da sentença, argumentando que a publicidade em torno do julgamento, as declarações probatórias, né, as decisões probatórias incorretas e outros erros privaram o Scott de um julgamento justo. A promotoria geral do estado, então, apresentou, né, seu escrito de resposta em 26 de janeiro de 2015 e a defesa apresentou uma resposta à petição do estado em julho de 2015, alegando que um cão certificado que detectou o cheiro da Lacey em Berkeley Marine falhou em 2/3 dos testes com condições semelhantes. Em junho de 2020, a Suprema Corte da Califórnia, então, né, ouviu os argumentos sobre o recurso direto do Scott que o juiz de primeira instância permitiu indevidamente que os dois jurados entrassem no barco do Scott, né? E que o juiz errou ao insistir que a acusação tivesse presente durante o teste de defesa do barco. Além disso, e que a moção para mover o julgamento para outro estado deveria ter sido concedida devido aos resultados do questionário do jurado, mostrando que quase metade dos jurados em potencial já haviam concluído que o Scott era culpado antes do julgamento. A promotoria então respondeu que a Suprema Corte da Califórnia deveria anular o veredito apenas se descobrisse que o jurado em potencial foi demitido indevidamente que não havia nenhuma alegação confiável de que qualquer um dos 12 jurados que decidiram, né, o destino do Scott eram injustos ou parciais. Bom, em 24 de agosto de 2020, uma decisão de 7-0, a Suprema Corte da Califórnia manteve a condenação do Scott, mas anulou a sentença de morte. O tribunal concluiu que o juiz do caso, né, do Scott, havia dispensado indevidamente os jurados que se opunham à pena de morte sem perguntar se eles poderiam deixar de lado, né, o ponto de vista deles. A juíza Leondra, ela explicou que, de acordo com as decisões da Suprema Corte de 1968, os jurados não podem ser dispensados apenas por se oporem à pena de morte, mas apenas por opiniões que tornem incapazes de considerar de uma forma justa a imposição dessa pena de acordo com seu juramento. Esse é o significado da garantia de um júri imparcial. Bom, em 22 de setembro de 2021, a juíza do Tribunal Suprema Corte da Califórnia, a Anne Christine, ela decidiu que o Scott seria sentenciado novamente à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E no mês seguinte, ela agendou uma audiência sobre o assunto para 8 de dezembro. Daí, em 8 de dezembro, ela sentenciou novamente o Scott à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de primeiro grau da Lacey e uma sentença concomitante de 15 anos de prisão perpétua pelo assassinato de segundo grau do bebê. Em outubro de 2022, o Scott ele foi retirado do corredor da morte de San Quentin e transferido para a prisão estadual de Mule Creek, na Califórnia. Bom, agora eu vou falar só um pouquinho rapidinho sobre as petições de habeas corpus que aconteceu nesse caso. Bom, em 2015, o Scott ele entrou com uma petição de habeas corpus e, entre outras bases, né, para alívio da pena, ele alegou que uma jurada mentiu, né, na sua inscrição para o júri e que havia evidências de que os vizinhos viram a Lacey viva depois que o Scott saiu de casa. Já lá em 10 de agosto de 2017, o promotor-geral do estado apresentou uma resposta de 150 páginas argumentando que a petição de habeas ignorou evidências contundentes de que o Scott assassinou a Lacey. A subprocuradora-geral supervisora, a Donna Provisano, ela descartou o avistamento, né, da Lacey por testemunhas oculares, dizendo que tais avistamentos eram uma legião, enquanto observava 74 avistamentos relatados em 26 estados e no interior. Ou seja, vamos traduzir o negócio aqui, falaram que viram ela, né, depois que o Scott saiu. Só que falaram que viram ela também em outros 26 estados, inclusive no exterior, né? Então, a maioria disso, inclusive, afirmou que não era nem viável, né? Não tinha nem como ter sido. E teve gente falando que viu ela. Bom, em agosto de 2018, a equipe jurídica do Scott apresentou a sua resposta, né? Enfatizando 6 alegações de desempenho deficiente do advogado Mark Jerrogs, como, por exemplo, ele não chamar os especialistas em crescimento fetal, né? Ou dos cachorros, né, farejadores, cachorro farejador, é, né, como os corpos se movem na água, né, vários pontos, assim, ele falhou. E ele afirmou que ele chamaria testemunhas, mas também falhou, né, em seguir adiante e falhou de novo, lidando de modo adequado com as evidências que eles tinham na época. Bom, em outubro de 2020, a Suprema Corte da Califórnia, em resposta à petição do habeas, né, ela emitiu uma ordem de demonstração instruindo o tribunal, né, inferior e a considerar a questão de má conduta do jurado. Daí, lá em 20 de dezembro de 2022, a juíza, ela negou a petição do habeas corpus do Scott, que havia sido baseado em partes na alegação de que uma jurada cometeu má conduta ao mentir sobre o seu próprio histórico de violência doméstica durante a seleção do júri. E essa foi aquela que o Scott afirmou que ela tinha, posso dizer, contaminado o júri, né? Bom, a juíza, ela concluiu também que não havia nenhuma evidência para apoiar essa acusação, né, explicando que o jurado, ele não ocultou intencionalmente essa informação com o motivo de permanecer no júri, nem parecer vingativo em relação ao Scott, né, em cartas que ela mais tarde escreveu para ele na cadeia. Minha amiga, ficou um pouco estranho isso, hein? Ficou estranho, escrever carta, estranho demais. Bom, a juíza, ela finalizou dizendo, abre aspas, o tribunal conclui que as respostas do jurado número 7 não foram motivadas por preconceito pré-existente ou impróprio contra o Scott, mas, em vez disso, foram o resultado de uma combinação de mal-entendidos, de boa-fé de perguntas e desleixo nas respostas, fecha aspas. Bom, daí o Scott, ele ainda tinha a opção legal de apelar, né, nessa decisão. Em 21 de outubro de 2005, o condado de Stanislaus, na Califórnia, nossa, eu falei muito errado esse nome, o juiz do Tribunal Superior, o Roger Beltness, ele decidiu que o Scott ele não tinha o direito de cobrar a apólice de seguro de vida, de $250 mil da Lacey, tendo sido condenado por assassinato, né? Então, de acordo com a lei estadual da Califórnia, os criminosos elas não podem lucrar com a apólice de seguro. Tipo assim, ele mata a pessoa para pegar o seguro e ainda pega o seguro para pagar os gastos. Não faz muito sentido, né? Então, vetou. Bom, daí em 19 de dezembro de 2005, o dinheiro, como eu tinha falado antes já, ele foi entregue para a mãe da Lacey, para Cheryl, né, como executora da apólice do seguro. Em 2006, a Cheryl, ela escreveu um livro chamado For Lacey, The Mother's Story of Love, Loss and Justice, que é uma biografia e memória sobre a vida, né, e a morte da Lacey. Todos os rendimentos, todos o dinheiro, né, arrecadado, são usados para financiar o Lacey Connor Search and Rescue Fund, que ela fundou. E em 29 de janeiro de 2006, esse livro foi listado em primeiro lugar na lista de bestsellers de não ficção do The New York Times. O padrasto da Lacey, o Ron, ele morreu durante o sono em uma casa em Modesto em 8 de abril de 2018, aos 71 anos, após um longo período de problemas de saúde. Ele foi enterrado ao lado de Lacey e de Connor, e o pai da Lacey, o Dennis, ele acabou falecendo em 9 de dezembro de 2018, com 72 anos. O Scott ele foi condenado novamente à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 8 de dezembro de 2021. A Lacey e o Connor eles foram enterrados no cemitério de Bellwood em 30 de agosto de 2003. A morte da Lacey e do Connor Peterson levou à aprovação do Unborn Victims of Violence Act, também conhecido como a Lei de Lacey and Connor, em 1 de abril de 2004. A Cheryl e seu marido, Ron, eles estavam presentes na Casa Branca quando o presidente George W. Bush sancionou o projeto de lei. A lei estabelece que, de acordo com a lei federal, qualquer pessoa que cause a morte ou ferimento a um nascituro durante o cometimento de um crime contra a mãe grávida será acusado de um crime separado. Bom, então é isso, gente. Eu avisei que seria um caso pesadíssimo. Foi muito mais pesado do que eu imaginava que era. Eu conheci o caso, mas eu não sabia a fundo sobre o caso, não sabia muito sobre os detalhes, principalmente de como os corpos foram encontrados, então foi bem pesado. Se você tiver alguma sugestão de caso, eu recebi algumas, mas eu tô separando ainda alguns casos que eu quero fazer, tem alguns que são muito pesados, mais do que esses ainda. Então eu meio que deixo por último na lista. Tem alguns que eu não consigo encontrar material suficiente, é sempre muito do mesmo, assim. Então, acabo não fazendo também. Mas, se você tiver algum caso pra indicar, me manda lá no @podcriminolic. Manda lá que eu tô sempre lá. Eu também agora resolvi ser mais presente na vida de vocês, mostrando meu dia a dia, mostrando mais da minha vida também, além do true crime. Então, se você quiser seguir, se você quiser falar comigo, vai lá que eu tô sempre lá. Beleza, então, queridos, vocês, eu vejo vocês no próximo episódio.